Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Nós estamos de volta e claro, não queremos perder uma oportunidade no tema, mas eu não posso deixar de lembrar. Está faltando pouquíssimo tempo. Quem está aí com saudade do Carlinhos Conceição vai matar a saudade no dia 28, aniversário de 118 anos do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Vai ter uma palestra às 10 horas da manhã, uma palestra musicada. Todo mundo já... Não adianta a gente aqui jogar mais louros por Carlinhos, porque todo mundo sabe que Carlinhos Conceição é um gênio e vai estar lá para nos motivar, incentivar e mostrar a gratidão do Movimento Espírita a essa casa que é pioneira, que rompeu fronteiras, que abriu espaço, porque são 118 anos de atividades ininterruptas. Endereço? Rua Coronel Gomes Machado, 140, e o horário é às 10 horas. Então, não anotou? Não tem problema nenhum. Site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.oficial. Você vai lá, procura a página Agenda do Movimento Espírita e vocês vão ver tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Mas nós estamos aqui recebendo esses dois companheiros, essas duas pessoas que estão lá distante, fazendo doutrina espírita, fazendo movimento espírita nos Estados Unidos. E já ela já mostrou para a gente aqui que o Centro Espírita tem tudo o que tem o Centro Espírita aqui no Brasil. Estamos felizes da vida de saber das atividades para os jovens e para as crianças. Isso é maravilhoso. Então tem, vamos só para te relembrar. Estudo, palestra, reunião mediúnica, atendimento fraterno, atendimento mesmo, tratamento espírita, que é muito importante você ter tratamento espiritual na casa espírita. Então tem todas as atividades que a casa aqui no Brasil tem. Não há motivo para que, se nós formos para o lado de lá, deixarmos de frequentar, deixarmos de estar trabalhando em nós essa assimilação de tudo que a doutrina espírita nos oferta, nos oferece, nos motiva e nos incentiva para que a gente possa evoluir, né? Já deu aqui um spoilerzinho, não foi bem um spoiler não, mas a gente está sabendo, olha aí, quando o filme das irmãs Fox estiver nos cinemas, vocês vão vê-los, porque eles estiveram lá. Vou depois catucar o Wagner aí, para poder conversar um pouco sobre isso. E tem uma menina aqui, é a Carla de Stern.
Fiz a propaganda da Carla.
Carla tá no trabalhou filme. No filme As Irmãs Fox. Está aqui, conhece os nossos dois convidados, está aqui feliz da vida, e nós também, porque a gente sabe que o objetivo da doutrina, na realidade, é baixar todas as fronteiras que separam os povos e nos unirmos numa grande família, porque é isso que todos somos. Cidadãos do universo, morando no planeta Terra, prontos para assimilar a Boa Nova, prontos para assimilar a maneira de nós nos tornarmos aquilo que o nosso Pai nos criou para ser. Então precisamos dessas nossas duas asas para que um dia nós possamos voar. E aí, quando a gente fala das duas asas, que pensamos na asa do amor, que tem tudo a ver com religiosidade, mas também na asa da intelectualidade, que nos faz compreender quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E cada um faz isso de uma forma. Ela já falou aqui dos talentos que eles têm como artistas, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se a câmera consegue pegar, eu coloquei aqui na frente vários livros que estão na Bienal do Livro desse ano, que são de autoria deles, mas eu estou aqui com dois, que eu adorei os dois títulos, gente. Dois continentes, quatro gerações.
Esse é em português, esse que está segurando é em espanhol.
Espanhol.
E temos ele em inglês.
Imagina, está nas três línguas, imagina continentes e gerações se encontrando para mostrar que o espírito realmente é imortal. E o Pequeno Contador de Histórias, que deve ser lindo.
Esse é lançamento.
Está sendo lançado na Bienal.
É sobre meio ambiente, é uma criança que conta. Ele é o contador e ele interfere, não só narrador, mas como personagem, interferindo e modificando o mundo. É a nossa esperança, jovens, crianças modificando para o melhor, né? E o Annabelle também é sobre reencarnação para crianças. Tem ele em e-book em português, mas em cópia impressa em inglês. É sobre um espírito que quer escolher uma família, queria entrar reencarnar nessa família, mas eles estão em dúvida se vão ter um segundo filho, tem tudo, toda essa parte do sonho, tem a parte da, também da, de ter paciência, tem uma opção de valores também trabalhado. E o meu xodó também é o Coração à Procura de Abrigo, que tem em inglês, Heart Alone in the Land of Darkness, que esse é sobre compaixão. Esse é um coração que quer entrar no peito de um ser humano. Mas ninguém tinha coração, era o país das trevas.
Opa, então alguém tem que chegar lá levando o coração.
E aí tem um homem que só pensa em multiplicar dinheiro, um ditador que só quer fazer a guerra, um poeta que sofre muito com o coração, uma mulher de televisão que só quer fazer do coração uma sensação, mas não realmente acolher esse coração. Então, tem vários temas. Tem o tema da perda, com temas de encontrar o Frog, a criança que perde um bicho de pelúcia. Nós trabalhamos vários temas.
Isso é importante. E aí vou agora fazer a mais importante de todas as perguntas. Qual é a editora que vocês estão na Bienal? Qual é o pavilhão que vocês estão?
Bom, nós temos uma editora nos Estados Unidos chamada Sem Fronteiras Press, mas nós temos um representante no Brasil, que é Labuck, é uma firma L-A-B-U-C-K. E então o stand da Labuck, que é Labuck, é que vende nossos livros na Bienal e também... Tem o contato dele aqui, que ele distribui nas livrarias, está na livraria Leitura, está na livraria do São Conrado Fashion Mall, livraria Boutique do Teatro. Nossos livros têm vários locais também. E, então, na Labuck, fica perto do TikTok do pavilhão 4 da Bienal. Fica nessa área, na calçada literária. É a parte que ele está lá.
Vocês ainda vão estar em algum momento na Bienal, que ainda tem amanhã e tem domingo ainda, né?
Não, é porque já estivemos no sábado e domingo passados lá, porque nós tivemos também autógrafos e palestras em escolas. Por exemplo, nós visitamos uma escola chamada Canadense, franquia Sim, de Maple Bear. Visitamos no Recreio. E aquele shopping que fica perto do Recreio tem nossos livros de livraria leitura no Shopping Américas do Recreio, né? E nós fomos fazer palestra e autografamos também. Então, temos várias atividades, não só dentro da Bienal, como vira a rádio também, né? Então, não dá para ficar o tempo todo. Por isso que nós temos pessoas, tem esse representante, o Alex Bacala, da Labuck, que vende nossos livros lá na Bienal, mas não vamos todos os dias, não.
É, pra você ver, o que é que a gente sempre fala aqui do programa Movimento Espírita em Foco? Não é um programa doutrinário, o programa é para falar sobre a doutrina espírita, mas principalmente para falar de como nós enxergamos e o que nós fazemos com as informações. Movimento é uma forma de unir, é uma forma de agregar, é uma forma de divulgar uma ideia. Nesse caso, a nossa ideia de divulgação é a filosofia espírita, é a doutrina dos espíritos. Então, esse programa ele tem esse objetivo. Nós ficamos sabendo, através de um outro grande nome, que todo mundo conhece, né, da presença da Beth e do Peter na Bienal, que foi César Reis. Sim. Que, aliás, acabou de lançar, no final do ano passado, um livro lindíssimo, imperdível, se for a Bienal, procure. Não vou falar ainda aqui do livro, não, porque ainda vou trazer César aqui para a gente falar sobre esse livro, que é maravilhoso. Então, vocês precisam, nós precisamos fazer essa diversificação. Ninguém aprende doutrina se não estudar o Pentateuco. Não poderemos compreender o que a doutrina dos Espíritos nos trouxe se não formos para as obras subsidiárias. E aí a gente tem os clássicos, né? Vamos pegar Camille Flammarion, Léon Denis, tantos Sim. outros, mas tem aqueles que têm muito a ver conosco aqui no Brasil, que são as obras escritas através de Emmanuel e André Luiz por Chico, né, que são obras maravilhosas, que faz com que a gente pense e repense diante daquelas informações. Temos a nossa queridíssima Joana de Ângela, e através do Divaldo, que vem ensinar o que é filosofia para nós, o que é viver, porque filosofia é isso, é forma de viver.
Lógico.
E a gente precisa entender como é que nós estamos vivendo. Muita coisa que a gente já fez, já foi, mas dá tempo de mudar muito. E Dona Joana, como eu costumo me referir a ela, ensina isso, nos ensina a viver. Então, nós temos uma quantidade de obras que são indispensáveis para quem quer conhecer doutrina. Mas a doutrina não é só isso. Tem outras coisas mais. Como, por exemplo, nós termos esses dois convidados aqui, que está mostrando que apesar de termos em nosso coração a ideia e a certeza, né, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, mas a doutrina espírita, ela é filosofia, ciência e é religião. E essas três coisas é uma asa diferente, não é só duas, não. Nós temos também o norte dessas asas. Nós precisamos entender exatamente para onde nós estamos caminhando, o que nos trouxe até aqui, porque nós caminhamos para chegar até aqui, e para onde vamos e como vamos. Então é preciso coisas bonitas, interessantes como essa, como a presença deles dois, como uma instituição espírita de 34 anos. Se nós fizéssemos um levantamento, nós vamos ver que nem, não tem tantas instituições no Brasil com essa idade. Não tem.
Interessante.
Nós temos as centenárias, como é o caso do IEBM e outras, vamos receber
Tereza,
daqui a alguns dias alguma, uma outra que tem 112, uma que tem 120. Existem algumas instituições que começaram há muito tempo. Mas só que tudo é progressivo. Então, tem instituição nascendo sempre. E, às vezes, as instituições não conseguem se firmar, não conseguem permanecer. Mas como, né, disse a Sueli Calda Schubert, quando a instituição nasce, ela primeiro nasceu no plano espiritual, ó.
Ah, sim.
Sabe-se lá quantas décadas. Para depois ela se tornar real no plano físico. A espiritualidade dá um tempo, e aí ela fala em anos, não vou repetir aqui, quem quiser entender o que ela queria dizer, leia Dimensões Espirituais da Casa Espírita, que está lá, a formatação do tempo. Quanto tempo a espiritualidade dá para uma instituição, quando ela nasce, para que eles possam começar a investir na instituição? Eles dão o primeiro suporte inicial para a instituição abrir as portas, ampara, sustenta, mas a continuidade vai depender desse tempo. É o tempo em que eles nos observam, é o tempo em que ele vê exatamente o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo. E isso é uma realidade, a gente vê pelas casas que não ficam. Então, uma informação que eu achei assim maravilhosa, que você deu aqui, Beth, foi o fato de vocês estarem híbridos também,
híbridos,
como muitas casas no Brasil estão. Por quê? Porque o lockdown causou um afastamento.
Sim.
Por que causou um afastamento? Uma pessoa que trabalha, que tem vida profissional, etc e tal, ela ficou em casa, mas ela voltou. Então, se ela voltou para o trabalho, ela conseguiu voltar para dentro da instituição espírita. Mas algumas pessoas que saíram de casa só para ir à casa espírita, essas não conseguiram voltar. Então, nós recebemos aqui, ao longo do ano passado, um número imenso de instituições fechando atividades, deixando de ter... Deixando de ter atividades porque não tinham tarefeiros, não tinham pessoas. Então, suspende reunião mediúnica, suspende evangelização porque não tem evangelizador. Por quê? Porque o lockdown
também
fez isso, entendeu? Nós ficamos em casa e aí algumas pessoas entraram na zona de conforto, depois é o familiar que fica preocupado se a pessoa tem uma certa idade e está saindo de casa para ir para casa espírita, etc. Tal. Isso causou um reboliço muito grande nas instituições espíritas. E aí o modelo escolhido foi esse modelo híbrido. A instituição ficar com atividade presencial, mas também ser através da internet, ser virtual, para que as pessoas possam acompanhar, não deixarem de fazer. E isso é muito importante. Aí agora a gente fica sabendo que nos Estados Unidos também está sendo assim.
Também.
E provavelmente está sendo assim na Europa, está sendo em todos os lugares onde existem instituições espíritas, porque nós precisamos nos adaptar. Só não devemos, uma vez que nos tornamos verdadeiramente espíritas, só não devemos deixar de fazer. Mas adaptar para fazer da maneira que é possível. E isso é interessante. Eu fiquei assim, eu estou exultante de... Vou falar por aí para quem não está assistindo o programa, olha, lá fora também estão fazendo a mesma coisa, então não fica triste, não.
É,
se a sua palestra tinha 200 pessoas,
agora tem menos.
Por quê? Porque se você coloca ela híbrida, tem mais de 200 assistindo.
Sim, de repente agora grava, a pessoa escuta.
Exatamente.
No YouTube. Nós temos o... Nosso centro está no YouTube, né? Spirits... Grupo Love and Light, Centros, Grupo Espírita Amor e Luz, pode assistir nossas palestras no YouTube. Né?
Olha aí que interessante. Então, foi muito bom nós termos tido essa oportunidade. Agradeço de novo ao César por ter feito a indicação, para a gente saber como é que as coisas estão acontecendo lá fora. E para você, mãe, pai, vó, tia, que de repente está teu filho aí, que está um jovem, acabou de fazer vestibular ou já concluiu a graduação e quer ir lá para fora fazer outra coisa, e fica aquela preocupação, nossa, aí o que é que vai acontecer quando chegar lá? Vai se perder, não vai ter... Tem instituições espíritas, sim, funcionando do mesmo jeito que funciona aqui. Procura na internet, aí agora eu te peço para você dar os endereços.
Ah, dar o endereço da pode, nossa, ou de, que existe na
pode dar
na,
o endereço da federação.
Da federação, isso. Tem uma lista de instituições nos Estados Unidos inteiro. Na Flórida tem quantos, inclusive? Em Flórida, how many you have in Florida?
How many spiritual centers? É. There are about 26 spiritual centers.
Em Flórida?
In Florida.
26 centros espíritas só no estado da Flórida.
There are over 100 spiritual centers in the United States.
Mais de 100 centros espíritas nos Estados Unidos. Agora, give this the website, the spirits da Federation and our site for.
I'm on the board of directors for the United States Spiritist Federation. I'm the director of outreach.
Sim, mas qual é o website?
And the website is www.spiritist.us.
Então, www.spiritist, né?
US.
Não, peraí. There is E in the end. Não, Spiritist. Termina com T.
Spiritist.
T. Com T. Spiritist com T. Ponto US de United States.
That's for the United States Spiritist Federation.
É. Pela, é a Federação Espírita dos Estados Unidos. US Spiritist Federation.
Uhum. Independente de vocês terem conseguido anotar ou não, está no nosso site.
É.
Tá no
site e o nosso Grupo Amor e Luz é GEAL, a sigla G-E-A-L, GEAL, Grupo Espírita Amor e Luz. Mas,
for the Spiritist Group Love and Light, Grupo Espírita Amor e Luz, www.loveandlightnj.org.
NJ? NJ de New Jersey, ok. Como é que é mesmo?
Love and Light.
Love and Light, of course. Love and Light.
NJ.
NJ é NJ de New Jersey.
Dot org.
Ponto O-R-G. Org. Tá bom?
Então, aí que você não conseguiu anotar, não tem problema. A gente sempre fala isso para
vocês. Não tem problema.
É só entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, esses endereços vão estar lá. Nós vamos manter mais um pouco o cartaz de divulgação. A Sheila também vai ficar com isso lá na frente para você. E eu vou até solicitar uma coisa que não é muito comum a gente fazer, mas nós vamos colocar essas informações no WhatsApp. Porque o grupo de WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é muito grande. Então, nós vamos colocar no WhatsApp para que vocês possam pegar as informações, poderem entender que se vocês precisarem, se vocês forem aos Estados Unidos, se vocês quiserem conhecer, eu tenho certeza que eles terão imenso prazer de receber vocês. Nós estamos com um número enorme de pessoas aqui no nosso WhatsApp, Jundiaí, São Paulo, gente aqui da Ilha do Governador, Teresópolis, Bangu, aí tem gente de todo mundo é lugar, Taquara, vários lugares, e isso eu estou falando do pessoal do WhatsApp, tá, gente? Mas nós temos as outras pessoas que estão falando conosco, Shirley Santos, claro, sempre presente aqui, obrigada, querida, vocês todos que estão aqui mandando coraçãozinho, dando like, a gente está vendo, mas sabe que não dá tempo de falar de todos, mas se vocês quiserem conhecer melhor essa instituição, vocês entrem no site da Rádio Rio de Janeiro, o endereço da instituição vai estar lá. Eles têm toda a estrutura deles, né, online para vocês darem uma olhada, divulgação da Casa Espírita. E aí, conhece alguém que já está lá ou alguém que vai? Indica. Eu tenho certeza que eles terão muito prazer em receber.
É um prazer. Podemos deixar nosso e-mail, nosso contato, porque também o website, se alguém estiver interessado em conhecer um pouco do nosso trabalho de literatura,
né? Tudo bem. É esse e-mail que ela vai deixar. A gente não costuma dar e-mail no ar por motivos óbvios, né? Mas o e-mail fica com a nossa telefonista. Telefone e e-mail fica no privado ali com a telefonista. 3386-1400. Você vai falar com Sheilinha, ela vai ter lá o e-mail da Beth. Vocês vão ligar, vai passar uma mensagem para ela. Vão entender qual é a melhor forma de vocês verem. Eu tenho certeza que vocês são curiosos, como eu fiquei curiosa com os livros. Então, façam isso. Se informem, procurem saber a maneira de vocês conhecerem um pouquinho melhor, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Beleza, eu
vou deixar isso com vocês, mas tá. Eu vou deixar um cartão também. No cartão tem meu e-mail direto, aí não tem.
Perfeito.
Aí tem o meu WhatsApp.
Então.
Atrás, o que está Zell é o WhatsApp.
Perfeito.
Mas eu tenho o meu e-mail que está no nosso cartão, tem nossos dois nomes e tudo.
Então.
É, vou deixar.
A gente vai deixar tudo isso aí
e
com
tem o
Sheila.
Labor, também, aqui na frente, que é o nosso representante, que tem o telefone dele.
Tem o telefone
e-mail
dele.
Também.
Perfeito.
E-mail também.
Então, assim, o que é que a gente pode dizer para vocês? Da nossa gratidão de vocês terem podido aceitar o convite. Para você que tá, vai querer ficar aí com gostinho de quero mais, não fica não. Isso é papo de espírita, vem aí, amanhã.
Amanhã?
Vai ser gravado já,
sim,
para vocês poderem amanhã assistir. Isso é papo de espírita, com um outro olhar, uma outra conotação. É como a gente diz, a doutrina, ela tem vertentes variadas. Porque precisa atender a todas as pessoas que buscam compreender melhor exatamente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. É um privilégio extraordinário, eu digo isso sempre, falo isso para os meus filhos, para os meus netos. Está encarnado numa época como essa que nós estamos vivendo, dentro do século XXI, é um privilégio, porque hoje nós temos contato de tudo, com todos e todas as informações que nós precisamos para poder viver melhor. Então, é um privilégio que nós devemos aproveitar, e aproveitar da forma mais positiva que for possível. Eu desejo um sucesso imenso para vocês, como artistas, como escritores. Eu tenho certeza que o livro de vocês na Bienal está sendo um sucesso. Tanto que chamou a atenção de César, tanto que ele indicou, conversou com a nossa diretora de marketing que estava lá, para que a gente não perdesse a oportunidade de estar com vocês. E aí, volto a repetir. Tá certo, Can? Isso é papo de espírita amanhã? Depois, no outro sábado? Dia 28, é isso?
Ah.
Então, olha, vai ser gravado hoje para ir ao ar no dia 28. Isso é papo de espírita com o Can Roberto. Vocês vão ficar encantados, porque vocês vão saber de mais e mais informações. E se vocês ficaram curiosos, internet existe para isso atualmente, gente, também. Entra lá na internet para vocês conhecerem o Centro Espírita Amor e Luz nos Estados Unidos, porque eu estou encantada de saber que uma casa está fazendo um trabalho tão sensacional como esse, em benefício da divulgação da doutrina. Parabéns para vocês. Uma
muito
tarde
obrigada.
De muita luz para vocês.
Obrigada.
Um excelente retorno de volta, que vocês estão indo embora no domingo, né? Um excelente retorno de volta para lá, e que vocês continuem fazendo isso que vocês fazem cada vez melhor.
Obrigada, foi um prazer estar aqui também, né? Podendo divulgar todo esse trabalho, né? Muito importante a divulgação. Muito obrigada pela por
nos
receber.
Nós é que agradecemos.
Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.